Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de crase. Você sabe que foi por causa dessa aula de crase que eu não consegui um dos meus primeiros empregos? Não, isso marcou minha vida. Eu fui eliminada do processo seletivo por causa da aula de crase. E eu só fui entender isso, sei lá, 10 anos depois. Eu devia ter, porque eu comecei muito cedo, né? Eu devia ter, eu estava na faculdade ainda, eu fiz faculdade com 17 anos, eu ainda nem tinha, eu estava completando 17, então eu devia ter uns 19, assim, era um dos meus primeiros empregos, eu estava louca para dar, sabe, para trabalhar, era um lugar muito perto da minha casa, eu queria muito dar aula ali. E, simplesmente, eu fui lá na minha aula, fui, né, porque eu amo, sempre amei dar aula, era daquelas que eu, na época em que eu era garotinha, eu queria tanto dar aula, eu queria tanto ser professora, graças a Deus, que eu sempre soube o que eu queria ser, que eu era daquelas crianças que ficavam dando aula, sabe? Você nunca fez isso, não? Você nunca viu ninguém fazer isso? Eu estudava sendo professora. Então, desde pequena, eu era a professora de alunos invisíveis. Então, eu achava que eu estava preparada, sabe? Afinal, eu já tinha treinado tanto com os meus alunos imaginários. E aí, eu fui para o processo seletivo. Era um processo seletivo, era uma aula. Uma aula, não era nenhuma prova escrita. Talvez se fosse escrita, teria sido melhor. E eu, né, estudava na Federal, eu fiz o UFRJ, sempre fui a primeira aluna da UFRJ, sempre, muito dedicada. Então, eu falei, poxa, como é que eu não vou conseguir? Mas, olha, mas foi uma coisa que você vai... Cara, eu falando aqui, você talvez não entenda a profundidade do problema que foi aquilo para mim, como aquilo me tocou. Porque eu entrei para dar aula, foi assim, disseram, olha, você não vai ter nenhuma prova escrita, é só dar aula. E o assunto é crase. Aí eu fui feliz da vida, ah, só dar aula? Não olhe para mim. Aí eu perguntei, quanto tempo eu vou ter de aula? Aí, ah, sei lá, até que era um tempo razoável, 15 minutos, 20 minutos. Pois bem, nos primeiros 5 minutos, o dono do curso, que depois eu fui saber quem era, na verdade era um nome, era uma celebridade na época, eu não sabia. O dono do curso, nunca me esqueço, ele se sentou assim, aí eu tô dando aula, e eu, nervosa, claro, né? Quem não fica? Eu nervosa dando aula, 5 minutos depois, aí isso não foi legal, não, que eu jamais faria isso com alguém. Ele virou-se para mim e falou assim: pode ir. Aí eu, gente, das duas, uma, ou ele amou, ou alguma coisa aconteceu aqui que não agradou. Aí eu falei, já? Aí fui embora. Nunca mais. Eu ainda entrei em contato com o curso, falando, oi. Depois eu fui entender. Eu fui entender quem era. Hoje ele é. Ele é. Eu tenho gramática dele aqui na minha, na, no meu estúdio. Depois eu mostro para vocês. Ele já morreu há muitos anos, Manuel Pinto Ribeiro. Ele era dono de um curso. Na época eu morava no Rio, né? E era o subúrbio do Rio. Ele era dono de um curso famosíssimo. Por que que eu estou te contando essa história? Porque ele era um professor acadêmico da UF. Depois eu fui saber, né? Aí eu fui entender tudo. Acadêmico da UF, que trabalhava o português já desde aquela época. Ele ministrava aulas lotadas, assim, salas lotadas, dava aula para colégio preparatório, curso preparatório para militar e tudo mais. E o português dele era esse português que você estuda hoje comigo. Ele foi um grande visionário, um dos poucos que analisava a língua da maneira como a língua deveria ser ensinada, completamente diferente da escola. Mas eu não sabia daquilo. A aula que eu dava de crase era a aula que todos davam de crase. E ele não queria aquilo para ele. Tanto é que ele nem colocou o professor lá. Pelo que eu soube, ele continuou sozinho. Ninguém passava nos testes. Por quê? Porque a aula de crase foi uma aula que acabou com a minha vida. A minha vida inicial. Todo mundo aqui comigo travou? 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 Oh, 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 oh. Tá, voltou, voltou. 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 Foi? Voltou, 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 travou? Não, não voltou? Voltou, voltou. Então, aí, o que que aconteceu nessa aula? Por que que eu fui reprovada nessa aula? Voltou. Por que que eu fui reprovada? Porque eu não entendia, e eu falo isso até como uma homenagem, porque a gente tem que ter gratidão a todos os professores que nós tivemos na vida, né? Ele não foi meu professor, mas eu estudei muito pelo livro dele. Eu aprendi com ele que crase só tem, ó, com ele eu aprendi, e aí, nossa, mas eu só fui entender isso depois. Crase, quantas coisas a gente tem que saber de crase? Foi a partir daquele momento, foi com aquele tombo, foi com aquele não, que eu comecei a entender que aquela aula ali de crase não poderia continuar daquele jeito. Eu não entendia por quê. O que que eu tinha que mudar na minha aula de crase? E hoje a minha aula de crase não tem nada a ver com aquela aula que eu dava lá. Hoje eu fico vendo aí os livros, aí todo mundo fala de crase assim, crase, sei lá, eu nem sei mais. Regras, são várias regras, vários casos de crase proibida. Já viu isso? Eu nem vejo, que até me dá nervoso. Hoje me dá nervoso ver como se complica um assunto que é extremamente simples. Crase é um assunto extremamente simples, que só tem. Então foi o que eu aprendi depois, com o tempo. Crase só tem duas regras. São duas regras de crase, três casos facultativos. Duas regras e três casos facultativos. Com cinco coisas memorizadas, só cinco coisas, você vai resolver. Eu sempre vou voltar a essas cinco coisas. Com essas cinco coisas, então, nesse início de aula, eu quero que você entenda que são duas regras apenas. É isso que você vai ver nas questões. Duas regras, três casos de crase facultativo. Outro dia, um aluno aqui no YouTube do Estratégia virou-se para mim numa aula corriqueira, uma aula de uma preparação ali, tipo reta final. Um aluno no chat virou-se para mim e falou: Adriana, por que que você não fala dos casos de crase proibida? Cadê aquela lista de casos de crase proibida? Aí eu falei: gente, eu nem sei da aula de crase proibida. Eu nem sei essa lista. Isso não existe. Aí eu, claro, o aluno, ele estava. Coitado, ele, né, tava vendo português ali pela primeira vez antes da prova, a pessoa entra em desespero, ela quer uma lista para decorar, né? Quando a pessoa tá desesperada, ela acha que decorar vai resolver a vida dela. E aí eu percebi que ele tava desesperado. Eu quero uma lista, eu quero uma lista. E aí eu comecei a refletir, eu falei: "Gente, eu não tenho essa lista. Eu não tenho essa, até trouxe para você essa lista hoje. Você vai ver que esse material que eu preparei aí que eu vou mostrar pra você tá completo, tem tudo. Mas eu não posso deixar de falar que são só cinco coisas. Eu vou mostrar aqui para você os casos de crase proibida. Vou, mas são cinco coisas que você tem que saber. No final da aula, é claro que eu vou falar de tudo, vou trabalhar todas as bancas, vou mostrar para você as questões mais simples e as mais difíceis. É claro que eu não vou dar uma aula de meia hora. Claro que não. Claro que vai ser um aulão de crase, que eu vou ter que demonstrar tudo. Mas com cinco coisas a gente faz um estrago. Foi por isso que eu fui reprovada no meu primeiro teste de aula, porque eu não tinha noção disso. Para mim, crase era. Lembra que a gente ficava decorando crase? Eu nem me lembro mais, graças a Deus eu esqueci tudo. Por quê? Porque eu fui com aquela memorização para o quadro e fui lá escrever. Aí eu fui, eu me lembro de que eu escrevi primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando eu estava no nono caso, ele falou: pode ir, muito obrigada. Aí eu, poxa, eu estava ali abrindo meu coração para ele e eu fui reprovada. Vamos falar das duas regras. Neste primeiro vídeo, eu falo da primeira. No próximo vídeo, eu vou falar da segunda. Depois vem os casos de crase facultativa. Vou mostrar a você os casos de crase proibida, vou mostrar, mas você vai entender que você não vai precisar decorá-los, entendeu? Foi aí que eu aprendi que não é para o aluno decorar. O que que ele tem que decorar? Ele tem que decorar essas cinco coisas. O aluno tem que decorar só isso, as duas regras e os três casos de crase facultativa. Tirando isso, É entender. Então, de decoreba, eu achava que era muita coisa, não é? De decoreba é só isso: duas regras e três casos. No final, depois que eu te ensinar tudo, aí eu vou reafirmar isso daí, para você ver que é verdade, que a gente só precisa de duas regras. Toda vez que você tiver uma dúvida aí no chat, agora não, agora você não tem condições de ter dúvida, porque eu ainda nem comecei. Mas lá na frente, lá no final da aula, se você ainda tiver dúvida, Adriana, eu tenho dúvida numa frase. Aí. Você vai ter de 100, no final da aula, preste atenção, essa é a nossa meta. No final da aula, toda dúvida que você tiver, ah, eu tenho dúvida nessa crase aqui. Tem que estar muito claro para você ao final da aula que toda frase que vier, ou vai ser pelo primeiro caso, ou vai ser pelo segundo caso. Vou repetir. Adriana, aquele, por exemplo, Adriana, eu tenho dúvida no, na frase que diz assim. Vou te encontrar a 1 hora da tarde. Eu ouvi dizer que tem crase. Adri, por que que tem crase? Toda frase que você trouxer para mim e você perguntar o porquê, o compromisso que você vai assumir comigo é o porquê, ou será a regra 1 ou será a regra 2. Não existem outros porquês. Só existem duas regras. Então, toda frase que vier, você vai ter de dizer se é a primeira ou se é a segunda. Entendeu? E eu não sabia disso, eu achava que eram muitas. A primeira regra está aqui. Então vou repetir. São duas regras. E nós vamos começar pela primeira neste vídeo. Vamos trabalhar a primeira, depois vem a segunda e aí fechou. Tudo bem? Primeira regra é a regra do fenômeno fonético. Então vamos entender aqui a primeira, todos juntos aqui comigo. Regra número 1, fenômeno fonético, que é um encontro. O que é fenômeno fonético? É um encontro de dois ás. É o encontro de dois ás. É o encontro do a preposição exigida pelo verbo, pelo substantivo, pelo adjetivo ou pelo advérbio. Anote tudo, tá? Aproveite porque a teoria é curta. Então, tudo que tiver de teoria você tem que anotar. Então, preste atenção, ó. A preposição que vem, ela vem por regência. Regência. Vou até fazer assim, quer ver, para ficar ainda melhor, ó. Ou é regência verbal, ou a preposição vem. Escreva exatamente assim no seu material, ó. Ou a preposição vem por regência verbal, ou a preposição vem por regência nominal, que foi o que nós estudamos na aula passada, entendeu? Então, a preposição que vier, ela é regida ou pelo verbo ou pelo nome. Tá? Então, de um lado eu tenho uma preposição, do outro lado eu tenho um outro a que pode, normalmente, vai ser um artigo feminino. Você vai ver que existem outras situações de a, ou seja, nem sempre é só artigo, normalmente é artigo, mas pode haver outros casos de fenômeno fonético. Esse é o mais comum, então é por ele que nós vamos começar. Então, o fenômeno é o encontro de um a com outro a. Veja aqui o exemplo. O senador manifestou o desejo de concorrer à presidência. Então, de um lado eu tenho o verbo, sempre lembrando que a preposição vem por regência, verbal ou nominal. Então, de um lado eu tenho um verbo que pede preposição, regência verbal, e aí eu quero que você aí no exercício comigo, em cada exercício, para você aprender isso aí definitivamente, você vai sublinhar o que pediu preposição. Você já estudou regência comigo? Então, você sublinha. A gente vai fazer isso em todas as frases. Ó. De um lado, eu sublinhei o verbo. Quem concorre, concorre a. Então, de um lado, eu tenho um verbo que rege, pede preposição a. Do outro lado, eu tenho presidência que aceita artigo. Então, vou repetir. Ó. De um lado, o verbo pede preposição. De um lado, o verbo pede preposição. Ou seja, ele pede preposição a. Do outro lado, o substantivo aceita artigo. O substantivo aceita. Escreva exatamente assim, ó. Aceita artigo. Como assim aceita? É porque artigo nunca é obrigatório. Ele pode vir ou não. Por isso, aceita. Entendeu? Senão a gente vai ficar achando que o substantivo exige artigo. Ele não tem. Aí. Como é que eu faço para saber se o substantivo aceita artigo? Como é que eu vou saber se o substantivo aceita artigo ou não? Eu começo uma frase com esse substantivo para saber se ele aceita artigo. Então, a dica é, para eu saber se o substantivo aceita artigo, escreva isso daí para você não esquecer. Comece uma frase com ele. comece uma frase com ele, ou seja, com esse substantivo, e coloque um artigo antes para ver se esse substantivo aceita artigo. Então, quando eu organizo a frase, eu vejo que o substantivo aceita. De um lado, eu tenho um verbo que pede preposição. Do outro lado, eu tenho um substantivo que aceita artigo. Para eu saber se o substantivo aceita artigo, eu vou começar uma frase com ele. Então, de um lado, eu verifico se o verbo ou o nome pede preposição. Do outro lado, eu vejo se o substantivo aceita artigo. Como é que eu faço para saber se o substantivo aceita artigo? Eu começo uma frase com esse substantivo e anteponho o artigo. Então, por exemplo, ó, a presidência é um cargo que agrada a muitos. Então, eu não posso colocar o artigo antes de presidência para eu saber se a palavra aceita artigo. Você entendeu o mecanismo? Eu começo uma frase com esse substantivo para ver se eu posso antepor um artigo a ele, se eu posso colocar um artigo antes dele. Tudo bem? Então, tá certo. Vamos. Olhe para mim. Essa é a primeira regra. Estamos começando. Lembra que no início da aula eu disse que haveria duas regras. Essa é a primeira, que é o acento do fenômeno fonético. Então, agora eu convido você para o exercício de fixação. Essas frases do exercício de fixação, elas foram retiradas de provas, tá? Todas retiradas de provas. Só que eu adaptei na minha gramática, o que que eu fiz? Eu coloquei um espaço e outro espaço para você entender a lógica de crase. Eu tenho trauma disso, né? Porque depois disso também minha aula mudou completamente, depois daquele tombo que eu tomei. Então, olha como eu fiz bonitinho, olha como tá bonitinho isso daí. É assim, ó, vou mostrar a você como faz, como resolver esse exercício comigo. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai treinar o fenômeno fonético. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar se o termo anterior exige preposição. Então, o fenômeno fonético é um A com outro A. Então, de um lado, eu vejo se algum termo pede preposição. E sempre sublinhe o que pede preposição, que é para a gente treinar regência. A gente também vai treinar regência, tá? Então, ó, quem está habituada a. Então, de um lado, eu tenho um nome que pede preposição. Tudo bem? Ó, é um adjetivo. Faça isso também para você ir treinando regência, regência nominal. Então, ele pede preposição, eu coloco o A na primeira caixinha. Se o termo pede preposição, aí eu preencho com A na primeira caixinha. Agora eu vou verificar se essa segunda caixinha aceita um A. Como é que eu faço para saber se a segunda caixinha aceita um A? Eu leio a frase, eu busco a palavra, ó, insondável capacidade de assombro do marido. Aí o substantivo, eu marco lá o substantivo e verifico se esse substantivo aceita artigo. Ele aceita artigo? Então, olha, eu vou começar uma frase com ele e colocar o artigo antes dele para ver se ele aceita artigo. A insondável capacidade de assombro do marido é linda. Sim, eu posso começar assim, ó. A insondável capacidade. Então, verifiquei que ele aceita artigo. Então, de um lado, eu tenho preposição. Preposição na primeira caixinha. Artigo na segunda caixinha. A mais A, fenômeno fonético. Então, eu vou demonstrar aqui nessas 455 frases o fenômeno fonético. Só haverá fenômeno fonético quando eu tiver um A em cada caixinha. Um A sozinho, um A numa caixinha só, não faz fenômeno fonético. Essa é a lógica, entendeu? Então, vamos para a frase 2. São serviços essenciais. Então, vem comigo, ó. São serviços essenciais. De um lado, eu tenho essenciais, que é adjetivo que pede preposição, regência nominal. Essenciais a. Do outro lado, eu vou verificar se esse substantivo população aceita artigo. O problema é que população está antecedido do essa. O essa é um pronome demonstrativo. É só fazer a verificação, é só começar uma frase aí com essa população, colocar um artigo antes para ver se fica bom. Coloque um artigo antes de essa população e veja se faria sentido. Ó. A essa população é boa. Não. Não dá. Eu teria que dizer, essa população é boa. Eu não posso dizer, ah, essa. Então, eu não posso colocar, eu não posso antepor um artigo. Se o adjetivo pede preposição, mas o substantivo ali não aceita artigo por causa do pronome essa, então esse a é sem acento. Esse a é só preposição. Uma outra coisa que eu vou querer treinar com você nas questões, porque você vai ver que FGV, CESP, as bancas às que eu quero chegar no final da aula, eu vou chegar a esse nível. Elas gostam que você diga, inclusive, o que que é o A. Quando o A não vier com acento, eu quero que você diga o que que ele é. Porque quando ele vem com acento, ele é preposição mais artigo. Quando ele vem sem acento, você vai dizer também o que que ele é, se ele é artigo ou se ele é preposição, você vai escrever aí embaixo. Nesse caso aqui, ele é preposição. Entendeu o mecanismo? Então vamos embora, ó. 3. Levou a menina para fazer compras. Levou a menina. Esse verbo levar pede preposição? Quem leva? Na dúvida, olhe para mim, olhe para mim. Quando você estiver diante de uma frase e quiser saber se essa frase leva ou não acento do fenômeno fonético, troque pelo masculino. Trocar pelo masculino salva nessa primeira regra. Só na primeira regra. Na segunda você vai ver que não. Então preste atenção, eu estou indo devagar com você. Nessa primeira regra, se eu trocar pelo masculino, eu vejo que levou, ó. Se eu trocar pelo masculino, vai ficar levou o menino. Eu não falo levou ao menino. Então, a dica de trocar pelo masculino salva. Porque eu não levo ao menino para fazer compras, eu levo o menino. Então, esse verbo não pede preposição. Nesse contexto, quem leva, leva alguém. Então, menina, aceita artigo? Sim, a menina. Então, se eu tenho um A sozinho, é sem acento. E ele é o quê? Artigo. Aí você vai dizer que ele é artigo. Entendeu? Esse verbo aqui não é bitransitivo, não. Alguém perguntou no chat, mas não é. Isso aqui é uma oração adverbial final. Isso aqui não faz parte da transitividade do verbo. Isso é finalidade. Aí quem leva, leva alguém. Tá bom? O verbo é transitivo direto. Tá? Então vem, ó, 4. A população obedeceu à solicitação do governo. Veja, de um lado eu tenho um verbo que rege preposição. Quem obedece, obedece a. Do outro lado, solicitação do governo aceita artigo? Sim, eu posso começar uma frase com solicitação do governo e colocar artigo antes. A solicitação do governo foi deferida. Então, solicitação aceita artigo. Acento no A, fenômeno fonético. Na dúvida, troque pelo masculino. Trocar pelo masculino quando é fenômeno fonético te ajuda a ver se há ou não crase. Veja, ó, a população obedeceu ao pedido. Quando eu troco por pedido, ao pedido do governo, dá para ver que esse ao aqui é preposição mais artigo. Então, quando for o feminino, vai ser preposição mais artigo. Entendeu? Isso te ajuda a trocar pelo masculino. Porque mostra que houve ali um fenômeno de A mais O, então é A mais A. Tá, número 5. É preciso criar um mundo mais tranquilo e menos poluído para a próxima geração. Veja, esse para já não é uma preposição? Esse para já não é uma preposição? Sim. Sim. Isso, solicitação é substantivo. Solicitação é substantivo. Isso aí, alguém perguntou, é. Esse substantivo aceita artigo. O problema é, aí eu troquei pelo masculino, por um substantivo no masculino ali. E ó, preposição mais artigo, tá bom? Na frase 5, menos poluído para a próxima geração. Tá vendo esse para? Ele já não é uma preposição. Se ele já é uma preposição, se o para já é uma preposição, eu não posso colocar outra preposição a depois dela. Se eu já tenho uma preposição aí, por que eu vou colocar outra? O único caso, você vai ver, em que eu posso ter uma preposição seguida de outra, você vai ver já já na aula, é a preposição até. É a única preposição que aceita a preposição a depois dela. No caso do para, ele já é uma preposição, então não posso colocar outra preposição aqui. Tá, próxima geração aceita artigo? Tá vendo aqui o substantivo? Eu tô sempre sublinhando o substantivo. Tudo que eu sublinhar vai ser o substantivo, tá? Vamos usar esse código. Quando eu sublinhar desse lado aqui, é substantivo. Só que é o substantivo, ele aceita artigo? Sim, é só começar uma frase com a próxima geração. Por exemplo, a próxima geração será. Eu posso começar? Posso. Só que aqui eu tenho só um A que será artigo. Entendeu? Na dúvida, troque pelo masculino. De novo, estou repetindo toda vez a mesma coisa, ó. Em vez de falar para a próxima geração, eu vou trocar para o próximo ano. Quando eu troco pelo masculino ano, dá para ver que eu só vou usar o artigo. Eu não vou usar ao próximo ano. Então, o que ratifica que esse A é só artigo. Entendeu? Você vai fazendo assim. Na dúvida, você faça assim para verificar que realmente não haverá crase. 6. O palestrante devolveu a pergunta para seu interlocutor. Veja, de um lado eu tenho um verbo. Esse verbo pede preposição? Lembra que nós estudamos em regência que quando um verbo é transitivo direto e indireto, bitransitivo, um será o direto, um objeto será o direto e o outro será o indireto. Se esse aqui, tá vendo para ser o interlocutor? Tá vendo esse para ser o interlocutor? Para ser o interlocutor, já tem preposição. Isso aqui já é uma preposição. Então, isso aqui já é o objeto indireto. Já é o objeto indireto. Então, esse aqui será o objeto direto. Veja, se eu já tinha uma preposição aqui, eu posso colocar outra preposição aqui? Não. Então, aqui quem devolve, devolve alguma coisa, a pergunta, artigo, para seu interlocutor. Se eu colocasse a preposição aqui, eu ficaria com dois objetos indiretos. Eu não posso. Então, esse A que eu vou colocar aqui no meio é sem acento, é só artigo. Entendeu? Na dúvida, troque pelo masculino. Ó, vou trocar pelo masculino. O palestrante devolveu o pedido. Ó, o pedido, se eu troco pelo masculino, dá para ver que eu só vou usar o artigo. Eu não falo devolveu ao pedido, eu falo devolveu o pedido. Então, devolveu a pergunta, artigo, só artigo. Entendeu? Aqui, quem devolve, devolve alguma coisa a alguém, para alguém. O verbo é direto e indireto. Frase número 7. Quem ajuda, de um lado, o verbo ajudar pede preposição. Quem ajuda, nesse contexto, ajuda a diminuir a montanha de lixo, ajuda a alguma coisa. Sim, o verbo pede preposição. Do outro lado, diminuir aceita artigo? Diminuir é verbo. Verbo aceita artigo? É só formular uma frase na ordem direta, começando com esse verbo aí para ver se ele aceita artigo. A diminuir nem dá. É até difícil formular uma frase. Esse verbo não aceita, porque verbo não aceita artigo A. Então, o A que vai aparecer será sem acento, será só preposição, porque verbo não aceita artigo, tá? Pessoal, essas dúvidas, Dri, é verdade que dona, madame, senhora, senhorita, dona, daqui a pouco eu vou falar disso, confie em mim. Confie em mim. Essas dúvidas, se ficarem no final da aula, se você ainda tiver dúvida no final da aula, aí eu vou respondendo. Mas agora, antes de eu falar de tudo, confie em mim. Eu vou falar. A maior parte das dúvidas que vocês têm aí, eu vou responder ao longo das explicações. Podem confiar, tá? Fiquem tranquilos, vai ficar, a ficha vai cair. Ó, 8. Para diminuir o impacto junto à natureza, veja, na dúvida, troque pelo masculino. Vamos lá, junto ao clima. Quando eu troco pelo masculino, eu consigo ver, isso aqui não é macete sem vergonha. Trocar pelo masculino não é macete sem vergonha. É macete que dá certo. Porque quando eu troco pelo masculino, dá para ver, ó. Para diminuir o impacto junto ao clima, dá para ver que eu tive o encontro da preposição a mais o artigo. Então, eu consigo ver que haverá fenômeno fonético. De um lado, eu tenho o nome junto, que pede preposição, junto a. Junto a, é regência nominal. Do outro lado, eu tenho natureza, que aceita artigo. Coloque, comece uma frase com a palavra natureza e coloque o artigo antes, que você vai ver que ele aceita artigo. A natureza é importante. Então, natureza aceita artigo. De um lado, eu tenho um termo que pede preposição. Do outro lado, eu tenho um outro que aceita artigo. A preposição mais a artigo, acento no a. Tá comigo? Tá? Tudo bem? Então, todo mundo aqui comigo, tá? Todo mundo. Ok. Estamos aqui juntos na primeira regra de crase. E aí, você entendeu até aqui que crase é. Você vai ver. A primeira regra é fenômeno fonético. O que é fenômeno fonético? É o encontro de um A com outro A. De um lado, eu tenho um termo que pede preposição A, do outro lado, eu tenho um termo que aceita artigo A. Antes da gente começar a treinar, porque eu trouxe questões de concursos em todos os blocos, a gente vai começar a treinar agora já. Vamos logo colocar a mão na massa. Antes da gente treinar, eu coloquei aqui para você as situações de crase proibida. Eu não costumo colocar isso nas minhas aulas, repito, porque eu acho que isso aqui é uma bobagem. Você não tem que ficar decorando crase proibida. Mas eu coloquei só porque esse é o meu curso extensivo, é o meu curso completo. Aí no curso completo eu ponho tudo. Mas não é para decorar esse negócio, tá? Situações de crase proibida. Quando é que a crase é proibida? Antes de palavra masculina. Por que que é proibida? Óbvio. Ora. Masculino, parque. Eu vou usar crase? Não, porque o artigo é masculino. Então, foi ao parque, não foi a parque. Ora, tenho até vergonha de explicar isso, porque é tão óbvio, né, que você fala, ó, Adriana, claro. Antes de verbos. Por que que eu não posso usar crase antes de verbo? Porque verbo não aceita artigo. Porque fenômeno fonético não é um A com outro A. Não é a preposição A que se encontra com artigo. Verbo aceita artigo? Não. Posso colocar artigo feminino antes do verbo cozinhar? Não. Então, esse A vai ser só o quê? Preposição. O verbo não aceita artigo feminino A. Comece uma frase com a palavra cozinhar. Você não vai conseguir a cozinhar. Vou colocar artigo feminino A antes. Não faz sentido. Por isso que não aceita crase. É por isso que não aceita crase. Que mais? Que mais? Agora sim, antes de pronomes de tratamento. Muita gente tem essa dúvida. Antes de pronome de tratamento, Vossa Excelência, você, Sua Excelência, antes desses pronomes de tratamento, por que que eu não uso crase? Porque eles não, vou escrever aqui para você não esquecer, eles não aceitam artigo. Eles não aceitam artigo, entendeu? É só lembrando que o mais importante é você entender a lógica, que crase é o fenômeno fonético. Se a palavra não aceita artigo, então não vai aceitar crase. Adriana, é verdade que Vossa Excelência não aceita artigo? Você não aceita artigo? Sua Excelência não aceita artigo? Ora, é. Comece uma frase com Vossa Excelência. Comece uma frase com Vossa Excelência. Você vai ver que em Vossa Excelência. Comece só, comece. E tente colocar um artigo antes. Comece uma frase na ordem direta. Comece com ali, com Vossa Excelência. E coloque um artigo antes. Veja se você vai conseguir. Você vai dizer assim: A Vossa Excelência vai bem? Não, você nunca faria isso. Você vai falar: Vossa Excelência vai bem? Então, por que não se usa a crase antes de pronome de tratamento? Porque pronome de tratamento, em geral, não aceita artigo. Sua Excelência, vamos ver. Comece uma frase com Sua Excelência. Você diz assim: A Sua Excelência chegou. Você fala assim? Você fala assim. Como é que você falaria? Você falaria: A Sua Excelência chegou? Não. Você falaria: Sua Excelência chegou. Você não usa artigo antes de Sua Excelência. Cuidado com que. Ó, aí houve uma dúvida no chat que tem muito valor. O aluno fala assim: Mas Adriana, eu consigo começar uma frase assim, ó, a você dedico o meu amor. Essa frase não está na ordem direta. E esse A não é artigo, esse A é preposição. Olhe para cá. A dúvida do aluno faz todo sentido. Ele: Adriana, como é que você está dizendo que você não aceita artigo? Eu começo uma frase com a você dedico o meu amor. Só que esse a aqui, primeiro, essa frase não está na ordem direta. Toda vez que você quiser ver se a palavra aceita artigo, você tem que começar uma frase colocando essa palavra na essa frase Na ordem direta. Essa frase que você trouxe não está na ordem direta. Por quê? Porque o sujeito não é você, o sujeito é eu. Eu dedico o meu amor. Então ela está fora da ordem, entendeu? Esse a nem é artigo, esse a é preposição do verbo dedicar. Mais uma vez, olhe para a regência do verbo. Quem dedica, dedica alguma coisa, meu amor, a alguém, a você. Então, isso aqui, ó, meu amor é o objeto direto, dedico o quê? A quem? A você. Então, isso mais uma vez comprova que pronomes de tratamento, você, Vossa Excelência, Sua Excelência, não aceitam crase porque não aceitam artigo. Entendeu? Na verdade, crase é muito fácil, difícil é artigo. Vou repetir. Se eu começar a falar de artigo aqui, você vai ver a loucura que é. Um dos assuntos mais complexos na nossa gramática não é crase. Se você pegar a gramática clássica, Celso Cunha, por exemplo, nem existe esse capítulo. Eu me lembro de que eu, pobre, pobre, pobre que era, fui comprar minha primeira gramática. Eu não tinha dinheiro. Juntei dinheiro de todo jeito para comprar minha gramática do Celso Cunha. Crente que eu ia aprender crase. Fui procurar. Não tinha o capítulo. Eu falei, para tudo, porque eu gastei meu dinheiro todo e eu não achei o capítulo do assunto que eu mais queria aprender, que era crase. Não tem. Você vai procurar lá e ele não fala de crase num capítulo à parte. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a minha gramática? E aí eu fui entender que os grandes gramáticos nem dedicam um capítulo à crase. Porque crase é muito fácil. Se você olhar o Bechara, a crase está dentro de outro assunto, regência. Crase não é difícil. Difícil é artigo. Entendeu? Teu problema não é crase, teu problema é artigo. Você vai descobrir. Por que que eu estou falando isso? Porque esses pronomes de tratamento, eles não aceitam artigo. Adriana, então o problema é eu ficar pensando se a palavra aceita artigo. Isso. É por isso que, agora que a gente está, anote tudo. Parece que eu estou conversando, mas eu não estou não, tá? Tudo que eu estou falando é para você ir anotando. Ó, desses pronomes de tratamento, quais são as exceções? Ó, anote aí, exceto. Os gramáticos convergem a esses três, ó, senhora, senhorita, madame. Senhora, senhorita, madame. Esses três e dona, alguns gramáticos dizem que sim, outros dizem que não, por isso que você não vê o pronome dona em concurso, porque ele é controverso. Alguém aí no chat já me perguntou: Adriana, dona aceita crase? Para alguns autores sim, para outros não aceitaria. Mas veja, você vai ver que aceita. Eu concordo com aqueles que dizem que aceita. Por quê? Presta atenção. Exceto senhora, senhorita, madame e, no meu entendimento, dona. Por quê? Eu não vou colocar dona porque é controverso, tá? E eu estou dando aula para concurso, eu não vou ficar aqui discutindo assuntos que são obscuros na gramática, você não precisa disso. Agora eu quero que você anote esses três: senhora, senhorita, madame. Senhora, senhorita, madame aceitam artigo. Eles aceitam artigo, então eles vão aceitar a crase. Por exemplo, você diz assim: ó, então, ó, aceitam crase. Então, por exemplo, você diz assim, ó, vou te dar um exemplo de senhora. Você diz assim, ó, ele se referiu à senhora. Com crase. Agora, ele se referiu à sua excelência. Sem crase. Entendeu? Por quê? Porque senhora aceita crase, sua excelência não aceita. Por que que aceita crase? Porque aceita um artigo. Não é complicado, não. É complicado, mas não é tanto. Comece uma frase com senhora, senhorita, madame e coloque um artigo antes, na ordem direta. Como assim na ordem direta? Na posição de sujeito. Na posição de sujeito, ó. A senhora vai bem? A senhora chegou? Você não consegue colocar artigo antes de senhora? Você não consegue colocar artigo antes de senhorita? A senhorita, como vai? A madame, vai continuar aí sem fazer nada? Você não fala assim, a madame vai continuar aí à toa? Você não coloca artigo antes? É por isso que eles aceitam crase. Você está entendendo que é tudo uma lógica? Que esses aí são exceções porque aceitam crase? E aí, rapidamente falando do dona, esse dona aqui entre nós também aceita. Para alguns autores seria facultativo. Você diz assim, ó, a dona vai ficar aí parado ou a dona... É porque normalmente o dona vem com crase quando vem com o nome próprio depois. A dona Adriana, a dona Silvana, sabe? Por isso que é controverso. Enfim. Mas você está entendendo que eles aceitam crase porque eles aceitam artigo? Vambora, galera. Olha, galera do chat, confie em mim. Eu não vou responder as dúvidas que vierem aí agora porque todas estão no meu script. Então, confie em mim. Vão anotando porque daqui a pouquinho eu vou falar de crase com nome de lugar, com nome de comida. Confie em mim, confie em mim. Eu não vou responder agora porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Tá tudo programado para que a ficha caia, tá? Então, Dria, a gente está falando do quê, minha filha? A gente está falando dos casos de crase proibida. Quando é que a crase é proibida? Quando o artigo feminino é proibido. Então, você está começando a entender que a crase é proibida quando o artigo feminino é proibido? O artigo A é proibido. Se o artigo A é proibido, não vai haver crase, porque eles não aceitam. Crase não é fenômeno um A com outro A? Não é assim? Então, se a palavra não aceita o artigo A, não vai haver crase. Isso acontece com masculino. Masculino par que não aceita artigo A. Isso acontece com verbo cozinhar não aceita artigo A, por isso que não vai aceitar crase. Isso acontece com os pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Você, Sua Excelência, exceto senhora, senhorita, madame, porque eles aceitam artigo. E isso acontece com, agora sim, presta atenção, com nome de lugar. Com nome de lugar, há nomes de lugar que aceitam artigo e outros nomes de lugar que não aceitam artigo. O problema é o artigo, o problema não é crase. Então vem comigo. Ó, com nomes de lugar que não aceitam artigo A. Por exemplo, São Paulo. São Paulo aceita artigo A? É só começar uma frase com São Paulo na ordem direta e colocar o artigo. Ou, melhor ainda, com nome de lugar, você pode usar o verbo voltar. Use o verbo voltar para ver se a palavra, se o nome do lugar aceita artigo. Então, estou anotando aqui para você. Use o verbo voltar. Use. Você vai anotar aí, logo debaixo da dica 4, você vai colocar: use o verbo voltar para verificar se o nome, estou escrevendo tudo que é para você não perder nada, se o nome do lugar aceita artigo. Você vai usar o verbo voltar para ver se o nome do lugar aceita artigo. Se quando você usar o nome, o verbo voltar e usar o nome do lugar, se você disser assim, voltar de. Então, se você volta de, você volta sem artigo. Se você voltar da, você volta com artigo. Você tem mais espaço aí do que eu, então escreva aí, tá? Então, com o nome do lugar, mais uma vez, eu estou te mostrando a lógica. Isso não é crase, isso é artigo. Para eu saber se vai aceitar artigo ou não, eu tenho que olhar o nome do lugar para ver se ele aceita artigo. Usando o verbo voltar é fácil você ver se ele aceita artigo ou não. Por exemplo, eu voltei da São Paulo, eu voltei de São Paulo. Eu disse, eu voltei de São Paulo. Eu não voltei com artigo. Eu voltei sem artigo. Então, é por isso que não vai haver crase. Então, ó, vou colocar mais exemplos aqui para você. Anote, ó, você tem mais espaço aí? Eu vou ter que me apertar aqui, ó. Vou colocar um asterisco e vou colocar aqui, ó. Com o nome de lugar, eu uso o verbo voltar. Por exemplo, eu quero dizer o seguinte, ó. Eu fui à Bahia. Eu fui à Bahia. Eu quero saber se eu fui à Bahia com crase. Então, eu vou usar o nome do lugar para ver se ele aceita artigo. Ó, eu voltei da Bahia. Se eu voltei da Bahia, eu estou voltando com artigo. Então, eu vou com artigo e com preposição. Se eu volto da, crase no A. Se eu volto de, crase para quê? Lembra aquele versinho que a gente decorou lá na escola? Ó, por isso. Mas aquele versinho, entendeu? Entendeu que aquele versinho ainda tá valendo? Dá pra. Adriana, posso recitar? Ai, gostoso. Se eu volto da, crase no A. Se eu volto de, crase para quê? Claro! Aquele versinho, ele era visionário, aquele poema, sei lá, aquela música, aquele TikTok, que hoje é TikTok. O problema é você ficar repetindo isso sem entender. Eu não quero é você fazendo TikTok sem entender. Ah, eu sou um reprodutor de TikTok. É entender a lógica. Por que que o verbo? Por que que a professora fazia o TikTok do verbo voltar? Para ver se aceitava artigo. Porque crase é artigo. Então, por que que eu uso o verbo voltar? Para ver se aceita artigo. Crase é fenômeno fonético. Então, eu tenho que ver se a palavra aceita artigo. Se eu volto da Bahia, eu estou voltando com artigo. Se, agora, digamos que seja Brasília. Ó, eu quero saber se Brasília aceita artigo. É com ou sem crase? É com ou sem crase? Aí eu vou usar o verbo voltar. Ó, eu voltei de Brasília. Aí eu estou vendo que não aceita artigo. Se não aceita artigo, então é só preposição. Agora, se aí lembra um negócio que a gente decorava também sem vergonha, que era uma coisa que a gente decorava sem entender? Porque o problema, a crítica aí é o aluno ficar decorando sem entender. Ah, e quando vier com determinante? Lembra que a gente decorava um negócio lá de que quando o nome do lugar vem com determinante, aí tem crase? Lembra? Qual é a lógica daquilo? Toda a lógica, aquilo faz todo sentido. Mas vamos entender a lógica. Seria diferente se eu dissesse assim, ó, fui, ó, a Brasília de JK. Numa frase como essa, fui a Brasília de JK, por que é com crase? Porque Brasília está seguido de determinante. Mas por que isso, Adri? Agora eu quero entender por quê. Ora, determinante, quando a gente diz que está seguido de determinante, esse de JK aí é um determinante, determinante semântico, não é qualquer Brasília, é a Brasília de JK. Se eu estou determinando, então eu vou usar o artigo. Por quê? O artigo A não é um artigo definido? Então, presta atenção, a lógica é: se eu estou determinando Brasília, então eu vou usar um artigo definido, porque eu estou falando de uma Brasília definida, não é qualquer Brasília, é a Brasília de JK. Ou seja, por que que eu uso crase quando vem com determinante? Porque eu uso o artigo definido nesses casos, com determinante. Por quê? Porque o artigo é definido, ele determina. Se eu estou determinando a Brasília, então eu vou usar um artigo definido para isso. E é só usar o verbo voltar. Ó, use o verbo voltar. Voltei de Brasília de JK ou voltei da Brasília de JK? Voltei da Brasília de JK. Então é por isso que a gente decorou lá na escola que quando vem com determinante, vem com crase. Por que que vem com crase? Porque agora eu estou determinando. Então eu vou usar o artigo, eu vou usar a preposição e o artigo. Afinal, o artigo, ele tem esse papel de definir. E se eu estou determinando, eu estou definindo, não é qualquer Brasília, é a Brasília de JK. E a mesma história é usar o verbo voltar, como, ó, você vai usar o verbo voltar aqui, você vai ver que vai dar certo, ó. Voltei da Brasília de JK. Ele vai voltar da Brasília de JK. Na hora que você tiver dúvida, use o verbo voltar para ver se aparece o artigo. É sempre o artigo. Apareceu o artigo? Então vai aparecer crase. Você está entendendo? Entendeu o que eu falei? Então é por isso tudo. Não, Adriana, você disse que eram só duas coisas que eu tinha que saber. Adriana, pô, olha só, eu só queria saber duas coisas. Eu queria ir embora dormir. É que o problema é o seguinte, só existem duas regras. Mas tudo, eu estou trazendo à tona tudo que você estudou para mostrar a lógica de tudo que você estudou. Porque também se eu fingir que isso não existe, ferrou. Entendeu? Tudo isso que você decorou, antes de verbo, antes de pronome de tratamento, antes de nome de lugar, eu estou mostrando que isso aqui é uma coisa só, é artigo. É artigo, entendeu? Por isso que eu estou falando tanto. Eu vou ter que falar muito para trazer tudo à tona e mostrar a lógica de tudo. E no final da aula você vai voltar. Realmente, são só duas regras, entendeu? Então, ó, vem comigo, Dri. Então tá bom. Então, com o nome de lugar eu posso fazer isso? Pode. Com o nome de lugar eu posso continuar com aquela história de quem volta, volta, dá crase no A, volta, dê crase para quê? Pode. Para ver se aparece o artigo. Entendeu? Tá bom? Então a gente está falando das situações de crase proibida. Nas situações de crase proibida, eu estou te mostrando a lógica. A lógica é que a crase é proibida quando o artigo A é proibido. Entendeu? A crase é proibida quando o artigo A é proibido. E como é que eu faço para saber se o artigo A é proibido? Eu coloco o artigo antes. Eu posso colocar artigo antes a Vossa Excelência? A Vossa Excelência chegou? Não, por isso que ele é proibido. Eu posso colocar artigo antes do verbo a cozinhar é bom? Não. Eu posso colocar artigo a antes de parque masculino? Não, eu vou falar o parque, eu não vou falar a parque. Então, eu estou comprovando que a crase é proibida, porque o artigo é proibido. Onde mais? Eu elenquei aqui para você. Os oito casos de crase proibida que a gramática traz. Mas não é para você decorar, é para você entender de novo que, repetindo toda hora a mesma coisa, que a crase é proibida porque o artigo definido é proibido. Veja a frase 5, ó. Veja a situação 5. A crase é proibida antes de pronomes demonstrativos. Este, esta, esse, essa. Por que que é proibida? Porque o artigo definido a. É proibido. Veja um exemplo. Devido a este fator. Tá vendo esse A aqui? Esse A é só preposição. É regência do devido. Devido a. Entendeu? Por que que a crase é proibida? Adriana, eu tô com uma vontade louca de colocar a crase aqui. Não pode. Por que que a crase é proibida? Porque o pronome este não aceita artigo. Tudo é o artigo, entendeu? Então, eu não posso comer, é só colocar, começar uma frase na ordem direta com essa palavra, este fator, com essa expressão, este fator, e vou colocar um artigo antes para ver se dá. Ó, ah, este fator é bom. Não, este fator é bom. Eu não consigo colocar um a artigo antes. E é por isso que eu não aceito a crase, por isso que é proibida a crase antes de demonstrativo. É proibida a crase antes de pronome indefinido. Seja um pronome alguém nenhum, quanto, ó, até um feminino. Ó, quer ver? Era fiel a. Agora preste atenção que aqui eu vou me aprofundar. Eu tô trazendo dúvidas que você tem na vida, tá? Eu tô trazendo dúvidas que você tem na vida. Então eu quero que você pegue um asterisco aí. Pegue aí, pegue aí. Vamos fazer um asterisco. Ó, coloque um asterisco aí que eu vou dar uma aprofundada nisso aqui, tá? Ó. Procure um espaço, eu vou colocar aqui rapidinho, tá? Eu vou procurar um, senão vai ficar muito apertadinho. Cadê? Ó. Crase. Você vai escrever logo aí, eu não. Eu não tenho espaço, vou ter que abrir um novo slide, ó. Crase antes de pronome indefinido. É muito comum que eu receba dúvidas de alunos falando assim: Adriana, é verdade que existe pronome indefinido que aceita a crase, eu vi isso numa questão da prova. Entenda que pronome indefinido normalmente não aceita a crase. Primeiro vamos entender a regra, depois eu te falo da exceção, tá bom? Qual é a regra? A regra é não aceitar. Por que que pronome indefinido não aceita a crase? Então, ó, em geral, a crase é proibida. Por que que a crase é proibida? Mais uma vez, por causa do artigo definido. Por exemplo, eu vou dizer, ó, vou colocar aqui um exemplo, ó. Ó, copie, confie em mim, você vai precisar desses exemplos, copie mesmo, ó. Direi isso, vou te dar dois exemplos, ó. Direi isso a, e vou colocar aqui, ó, a qualquer pessoa. E vou colocar um outro exemplo aqui do toda, a toda pessoa. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou te dando dois exemplos de pronome indefinido, qualquer e toda, tá? Direi isso a qualquer pessoa, direi isso a toda pessoa, tá? E eu estou colocando justamente com substantivo no feminino. Que é aqui que bate a dúvida do aluno. O aluno fala: poxa, não é feminino? Tô com vontade louca de colocar crase aqui, Dri, porque são palavras femininas, pessoa, né? Então, tô com vontade de colocar. Por que que eu não posso colocar? Por que que a crase é proibida nessas situações que estão aí? Porque, repito, de novo, você não vai aguentar mais isso até o final da aula, porque o artigo é proibido. Porque eu não posso. Comece uma frase com qualquer pessoa sendo sujeito, na ordem direta. Qualquer pessoa chegou. Vamos lá. A qualquer pessoa chegou. Não consigo. Consigo colocar um artigo antes. Adriana, eu vi uma frase que começava com a qualquer pessoa. A qualquer pessoa darei um presente. Mas esse a não é artigo. Esse a que você está aí pensando é preposição. Eu estou falando o seguinte: comece uma frase colocando um artigo antes de qualquer pessoa. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque pronome indefinido indica a ideia vaga. O nome dele já diz indefinido. E o artigo, o nome dele já diz é definido. Então, como é que eu vou definir quando eu quero indefinir? Entendeu? Não haveria lógica mesmo. Para pra pensar. Quando essa ficha caiu para mim, eu falei: cara, isso não é crase, isso é artigo. Entendeu? Tudo é artigo, gente. Artigo é vida. Entendeu? Então, Dri, quer dizer o seguinte, que esse aí é o quê? Esse a é só preposição. Esse a é só preposição. Por quê? Porque pronome indefinido traz ideia vaga. Traz ideia vaga. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Ideia vaga. Ideia vaga. Se a ideia é vaga, então, em regra, não aceita artigo definido. Em regra, não aceita artigo definido. Entendeu? Que demais. Essa é a lógica. Se ele é indefinido, como é que eu vou usar um artigo definido? Afinal, eu quero definir ou indefinir? Só que existem pronomes que vão aceitar crase. Por quê? Porque vão aceitar artigo. Você não precisa decorar listinha. Você só precisa entender por que que existem pronomes demonstrativos indefinidos que aceitam crase. Aí eu aproveito para falar de dois que caem em prova, que são, presta atenção, ó, agora eu vou colocar o exceto. Agora mesmo no chat, um aluno me perguntou de um deles, que nem é indefinido, é demonstrativo, mas eu já falo, guarde aqui, ó. Então, exceto, ó, exceto. Eu vou te colocar aqui um exemplo de um pronome indefinido que aceita crase. E eu vou te mostrar por que que ele aceita crase. Vou aproveitar esse mesmo exemplo aí de cima. Ó, direi isso, as outras pessoas. Então, quando você diz direi isso às outras pessoas, esse veio com crase. Por quê? Por quê? Porque eu estou falando de uma situação em que eu aceito artigo. Eu posso colocar artigo ante outro, outro, outras, dependendo do contexto. O pronome indefinido outra, ele pode vir com artigo dependendo do contexto. Se eu estiver falando de outras pessoas específicas. É o artigo, minha gente, é o artigo. Vou repetir. Por que que veio crase? Porque eu posso usar artigo, ó. Quer ver? Comece uma frase com outras pessoas. Você diz assim: as outras pessoas chegarão às 8 horas. As outras pessoas chegaram. Você não fala as outras. Não existem. Comece uma frase com outra. A outra, ó. A outra aluna vai chegar somente às 10 horas. A outra aluna, ó. Coloquei um artigo antes. Por quê? Porque o pronome indefinido, outra, dependendo do contexto, não é para decorar isso, não. Porque isso é contextual, minha gente, me desculpe. Aí também não dá para você dizer: ah, sempre vai vir com crase? Não, porque é contexto. Se eu estou falando de outras pessoas específicas, então eu estou falando de artigo definido. Então, direi isso às outras pessoas, por que que veio com crase? Porque eu estou falando de outras pessoas específicas, num contexto em que você sabe quais são as outras pessoas. Você entende? Então, veio com crase porque eu tenho a preposição mais o as artigo. Não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que crase é fácil. Difícil é artigo. Para eu saber se a palavra aceita artigo ou não, Eu tenho que olhar o contexto e entender. Ele está falando de outras pessoas específicas? Sim, então ele vai usar um artigo definido. Mas é um caso especial. Houve aí uma situação de um aluno que me perguntou aí no chat. Aproveito para trazer a dúvida. Confie em mim. Todas as dúvidas que vocês têm, eu vou trazendo aqui ao longo da aula, no momento certo. O aluno perguntou assim, Adriana, por que que o pronome mesma pode vir com crase? Pronome mesma. Porque ele pode aceitar artigo. Quando você diz assim, ó, vou colocar o mesmo aqui, tá? Vou colocar ao lado desse outro, eu vou colocar o mesmo, ó. Direi isso. Mas não decora, é só entender, ó. Direi isso à mesma pessoa. Quando você diz direi isso à mesma pessoa, veja, esse A aqui é com crase. Ele é o encontro de A preposição mais o A artigo. Porque você está falando de uma mesma pessoa específica. Ó, direi isso à mesma pessoa que você encontrou lá na festa. Direi isso a essa mesma pessoa. Comece uma frase com mesma pessoa. Coloque um artigo antes, ó. A mesma pessoa que você conhece, eu conheço. Olha aqui, ó. A mesma pessoa chegou e me cumprimentou. Eu não estou colocando um artigo antes, é porque aceita artigo. Então, o aluno aí me. Todas essas dúvidas que os alunos têm, tem a ver com prova. Adriana, eu vi lá uma situação de mesma com crase. Por quê? Porque aceita artigo. Como é que eu vou saber? Na hora você vai falar assim, e nessa situação ele aceita artigo. Então é por isso que aceita crase. De novo, é fenômeno fonético. Preposição mais artigo. Entendeu o que eu estou falando? Daqui a pouquinho a gente vai falar de crase em palavras repetidas. Confia em mim. A gente está chegando lá. Então, Adriana, você está falando de quê? Eu estou te explicando a lógica de crase proibida antipronome indefinido. Antipronome indefinido, eu não vou usar crase porque eu não vou usar artigo, já que pronome indefinido indefine. O mesmo vai acontecer antes de artigo indefinido. Agora, eu nem preciso falar de novo, que eu já falei, né? O artigo não é indefinido. Se o artigo é indefinido, então como é que eu vou usar um artigo definido? Antes de artigo indefinido, uma aula, eu vou usar um artigo definido? Não, porque o artigo definido, ele é um determinante semântico. Eu estou falando, eu estou definindo. E se eu usei um indefinido, então como assim? Que louco, eu quero indefinir ou definir? Se eu usei o indefinido é porque eu não quero definir. Então é claro que eu não vou usar um definido, entendeu? Precisa decorar isso? Não. Adriana, então quando ele diz assistiu a uma aula, isso aqui é só preposição? É, porque eu não posso usar artigo definido ante artigo indefinido. Isso aqui é um artigo. Eu não vou usar um outro artigo, entendeu? E entre palavras repetidas, a gente decorou, cara, isso aí a vida inteira, né? Palavras repetidas não aceitam crase. Lembra? Palavras repetidas não aceitam crase. Palavras repetidas não aceitam crase. Por que que não aceitam crase? Por quê? Elas não aceitam crase? Adriana, você disse que tudo ia fazer sentido para mim. Você me prometeu. Eu te prometi. Até isso aqui que a gente decorou que nem louco faz sentido dentro da aula que eu estou dando. Sabe por que que palavras repetidas não aceitam crase? Por causa do artigo. Por causa do paralelismo do artigo. Não é uma outra regra. Só existem duas regras. Tudo que você tiver dúvida na vida, ou vai ser fenômeno fonético ou locução feminina. A explicação está sempre em torno do artigo, pode ter certeza. Tudo que você for pensar assim, você fala, cara, e essa situação tem crase, não tem? Pode até ver. Normalmente é o tal do artigo. E aqui, de novo, é o artigo. Sabe por que palavras repetidas não aceitam crase? Por que que a gente decorou esse negócio que não pode colocar a crase aqui? Por quê? Por que que eu não posso colocar a crase em frente a frente, cara a cara? Por quê? Ó, vou te dar um exemplo maior aqui, ó. Eles se encontraram, ó. Eles se encontraram frente a frente. Tudo bem, Adriana, eu decorei. Eu posso continuar com aquilo que eu decorei? Pode, eu só estou te explicando por que que não é proibida a crase. É proibida a crase porque o artigo é proibido. Porque esse A aqui é só preposição. Por que que ele é só preposição? porque o artigo é proibido. Por que que o artigo é proibido, Dri? De novo, você está falando toda hora que o artigo é proibido. Ele é proibido porque em crase existe uma ideia de paralelismo que deve se seguir. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu não coloquei artigo aqui, eu não vou usar artigo aqui. Se a primeira palavra frente vem sem artigo, então a segunda palavra frente vai vir sem artigo, entendeu? Se digamos, olha que louco. Até isso eu fui atrás, eu fui fuçar, porque eu não aceitava aquele negócio que a professora ficava para mim. Não existe crase com palavras repetidas. Aí eu perguntava, por quê? Aí a professora, por que não? Cala a boca aí. Eu falo, tá, mas eu quero saber por quê. A explicação é, porque não ocorre artigo. Eu não posso. Se a expressão fosse à frente, se tivesse artigo aqui, ó. Se tivesse artigo aqui, vou mudar de cor, que é para você não copiar. Se tivesse artigo antes do primeiro frente, aí haveria antes do segundo. Se o nome da expressão fosse à frente, se eu tivesse colocado artigo aqui antes da primeira ocorrência, aí eu usaria crase antes da segunda. Isso tem a ver com paralelismo. Aí você fala, tá, Adriana, eu tenho que saber isso. Sim, porque o SESP e a FGV perguntam isso. Você vai ver já no final do material, eu coloquei essas questões de paralelismo. Então, aquilo. Tudo lá de palavra repetida tem a ver com as questões de SESP hoje. Porque o SESP pergunta: a inserção da crase geraria erro gramatical. Por quê? Porque quebraria o paralelismo. Eu só uso crase se eu tiver fenômeno fonético, preposição mais artigo. E como o artigo é proibido por causa do paralelismo, aqui, nesse caso 8, entra aquela situação que já me perguntaram também no chat, agora eu vou trazer para você, que vai fazer todo sentido, de que você diz assim, ó, ele ficará. Não, ó, vou te dar um exemplo da vida, que a gente usa muito, as pessoas erram muito. Quer ver? A aula será. Quer ver? Uma coisa dessas, ó. A aula será de terça, ó. As pessoas não fazem isso. De terça a sexta. De terça a sexta. Tá errado isso. Por que que tá errado de terça a sexta? Por que que tá errado? Então, ó, eu coloquei o acento para você visualizar. Por que que tá errado esse acento? Por causa do paralelismo. Tá tudo dentro dessa situação 8. Por quê? Porque antes de terça eu usei, ó, tá vendo que antes de terça é só preposição. Então, antes de sexta será só preposição. Ou seja, é o mesmo raciocínio de palavras repetidas. Você entendeu que não é porque são repetidas? Não é a lógica, não é essa dizer, ah, é porque são repetidas. Não é porque são repetidas, porque terça e sexta não é repetido. Terça é terça, sexta é sexta. Por que que a lógica é a mesma? A lógica é a mesma por causa do paralelismo do artigo. Se eu usar o artigo antes de terça, vocês estão me acompanhando? O importante é vocês me acompanharem, tá? Ó, se eu usar o artigo antes de terça, da terça, se eu usar o artigo antes de terça, aí eu vou usar o artigo antes de sexta. Aí eu vou dizer, a aula será da terça à sexta-feira. Aí a tendência é dizer o nome todo, sexta-feira. Quando você usa o artigo. Aí você diz assim, ó, da terça à sexta-feira. Aí tudo bem. Aí eu vou ter preposição mais artigo. Então, estamos falando da mesma situação. Ó, preposição mais artigo, preposição mais artigo. Tá anotando? Tá? Entenderam? Adria, aí vem uma banca, deixa eu aproveitar, essa dúvida eu já posso responder aqui, tá? Dria, houve uma prova que eu fiz, palhaçada da banca, vocês gostam de xingar a banca, né? Declarei guerra à guerra. Cara, que demais, que banca foi essa? Que demais, que demais. Viu? Isso é banca que faz pensar. Aí a banca foi lá e colocou, hein, pessoal, que banca foi essa aí? Aí, deixa eu só colocar aqui um exemplo do declarei guerra à guerra, ó. Aí, Diego Belo, que banca foi essa? Ó, aí o Diego Belo vem com um exemplo e ele pede que eu analise o exemplo, ó. Vou colocar o exemplo que ele me pede aí, ó. Declarei guerra à guerra. Que demais. Aí o outro lá vai dizer, é sem crase. Aí o outro lá vai dizer, Vunesp, ó, foi Decan ou foi Fumarque? Qual foi, gente? Aí o outro lá vai dizer, é sincrase, porque são palavras repetidas. Isso aí a banca fez para ferrar com a vida do outro lá. Entendeu? Porque o outro lá decora dia a dia, frente a frente, guerra a guerra. Ele vai achar que é tudo igual. Nada a ver, né? Que demais. Que banca foi? Fumarque? Ah, eu nem gosto da Fumarque. Aí você viu? Lascou-se. Lascou pro outro lado, porque ele vai achar que a palavra é repetida. Não é. É uma situação diferente. Vocês mesmos já responderam aí, né? Que legal esse exemplo que vocês trazem, ó. Então, ó, declarei guerra a guerra porque tem crase. Isso aí é regência. Quem declara, declara alguma coisa, objeto direto a alguém declarou guerra a guerra, indireto. Então veio com acento, por quê? Porque esse A aqui, ele é o encontro de A mais A. Preposição mais artigo, né? Entendeu? Que demais. Entendeu? E isso aí, Veraldo, isso aí, é isso aí. Quem declara, declara alguma coisa a alguém. Entendeu? Pegaram o raciocínio? Então, agora eu tô tranquila, podemos resolver as primeiras questões da aula. Lembrando que isso tudo é a primeira regra. Isso tudo é a primeira regra. Deixa eu só chamar o feito à ordem, que é para você não achar que são várias regras. Tudo isso é uma regra só. Qual é a regra? Adriana, a gente está falando de quê? Fenômeno fonético. Só existem duas regras para a crase: fenômeno fonético e locução feminina. Entendeu? Só existe fenômeno fonético e locução. E a gente está falando da primeira regra, que é fenômeno fonético, o encontro do A com outro A. Então agora eu vou fechar o vídeo, você entendeu? Então, Adriana, aqueles casos de crase proibida que eu decorei na escola como louco, na verdade, a crase é proibida porque o artigo é proibido? É, ou seja, porque não ocorreu o fenômeno fonético. A crase vai ser proibida porque não houve o artigo. E o fenômeno fonético é preposição mais artigo. Se o artigo é proibido, não vai haver crase. Então não é a crase que é proibida, né? É o artigo que é proibido, tá bom? Fechou? Então vamos embora treinar um pouquinho para você dar uma relaxada. E aí depois vem crase no plural e a segunda regra, tá bom? Então vem, vamos treinar um pouquinho? Ó, já vou colocar vocês para treinarem, porque senão a gente perde o foco das questões. Sempre resolvendo questões, tá bom? Então vamos à questão 1. Questão 1, vem. Bora, galera, todo mundo aí treinando. Agora a gente vai resolver quatro questões de bancas mais tranquilas, tá? Quatro questões. Essas quatro questões que nós vamos resolver são questões de crase fenômeno fonético. Daqui a pouquinho eu vou falar de nomes ilustres, fiquem tranquilos. Porque isso é lá em crase facultativa que a gente tem que falar, tá bom? Então vamos embora lá, vem comigo, confia em mim, vou falar de tudo que vocês querem ouvir. O acento grave marca na escrita o fenômeno da crase, isto é, representa a fusão de dois A. Você acabou de ver isso, não é? Fenômeno da crase é isso, é a fusão de dois A. Dessa forma, o acento indicativo da crase está corretamente empregado em: meu sonho é conhecer a Paris dos romances. Tá certo esse A com crase? Lembra que de um lado eu tenho um verbo que tem que pedir preposição. Esse verbo pede preposição? Quem conhece, conhece alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Ele pede preposição? Não. Quem conhece, conhece alguma coisa, conhece alguém. Então, esse A é sem crase. É a Paris dos romances. Esse A é só artigo. Ó, presta atenção que eu quero você comigo aqui. Eu quero você comigo aqui, explicando o que que é cada A, senão eu não deixo você ir embora. Toda vez que estiver errado, não é só dizer a resposta é letra blá. Para com isso. Eu quero que você me explique. A letra A está errada, não tem crase, porque esse A é preposição. Ou porque esse A é artigo. Assim, aí eu vou ficar tranquila. Aí eu vou ficar em paz. Então, ó, esse A é artigo, porque o verbo não pede preposição. Na dúvida, na hora da questão, troque pelo masculino. Ó, meu sonho é conhecer, vou colocar aqui o masculino, conhecer o Rio de Janeiro. Ó. Quando eu troco pelo masculino, dá para ver que é só o artigo que eu uso, porque o verbo conhecer não aceita preposição. Entendeu? É assim que você vai fazendo. Beleza. Você viu que Paris está seguido de determinante? Olha que legal. Rapidinho, gente, deixa eu só curtir aqui com vocês. Não é só para resolver questão que eu estou aqui hoje, eu estou aqui para te ensinar. Em outras aulas eu venho só resolver, mas aqui é para te ensinar. Tá vendo o determinante? Tá vendo esse determinante aqui? É por isso que ele usou o artigo. Lembra que eu te falei que quando o nome do lugar vem com determinante, eu uso o artigo? Houve gente errando essa questão porque falou: quando vem com determinante, eu uso crase. Não, quando vem com determinante, eu uso artigo. Eu não vou usar crase porque o verbo não pede preposição. Entendeu? Eu usei o artigo a Paris dos romances. Entendeu? Tá bom. Por isso que não é a A. Eu quero a correta. Letra B. Todos deveriam sempre lembrar a quem agradecer. Peraí, lembrar a quem agradecer. Nesse caso, quem agradece, agradece a alguém. O verbo agradecer pede preposição. Esse quem aceita artigo? Esse quem aceita artigo? Não. É por isso que não aceita a crase. Coloque, ó, quem. Quem é um pronome indefinido. Vai escrevendo aí ao lado por que que não aceita. É um pronome indefinido. Se é pronome indefinido, quem é igual a alguém. Não aceita artigo. Esse A é só preposição. Isso mesmo, isso mesmo. Alguém aí no chat perguntou: Adriana, Paris, se fosse só Paris, não aceitaria artigo, né? Só Paris não, ó. Voltei de Paris. A palavra Paris, sozinha, não aceita artigo. Porque você fala, voltei de Paris. Mas como está com determinante, vem com artigo. Foi o que você estudou comigo lá no vídeo anterior, quando eu falei de artigo, entendeu? Tá, vambora então, vem! A letra B é sem crase, porque só tem um A sozinho. Repita comigo, um A sozinho não faz fenômeno. Um A sozinho não faz fenômeno. Tem que ter dois As. Letra C, restrinjo-me àquilo que ficou combinado na reunião. Quando eu digo restrinjo-me àquilo que ficou combinado, quando eu digo restrinjo-me àquilo com crase, quem se restringe a, que vai se encontrar com outro a, que é o a de aquilo. A preposição mais o a do aquilo, resposta, letra C, com crase. Tudo bem? Ó, letra D. Ensinaram a ela muito sobre a história da psicanálise. De um lado, eu tenho. Então, ó, vou repetir. O verbo pede preposição? Sim. Quem ensina, ensina a. O ela aceita artigo? Não. Isso aqui é um pronome pessoal. Pronome pessoal não aceita artigo. Coloque um artigo antes do pronome ela, você não vai conseguir. Então, esse a é só preposição. Letra E. Quando for sem crase, eu quero que você me diga se é preposição ou se é artigo, tá? Então vem, ó, próxima. Referimo-nos a toda a raiva acumulada. Quem se refere a. Esse verbo pede preposição, regência verbal. Quem se refere a. Toda raiva acumulada. Esse toda é pronome indefinido. Esse pronome indefinido aceita artigo? Comece uma frase com toda a raiva na posição de sujeito, na ordem direta. Toda raiva é importante, sei lá. Consigo colocar um artigo antes? Ah, toda raiva? Não, porque esse todo é pronome indefinido, que não aceita artigo definido. Então, esse A, um A sozinho não faz fenômeno. Esse A é só, ele é o quê? Ele é só preposição. Pronome indefinido não aceita artigo definido. Por isso, a resposta é letra C. Agora, posso te pedir uma coisa? Posso? Posso mesmo? Posso confiar que você vai fazer isso? Pegue o seu papelzinho, pegue um papelzinho aí, que é um papelzinho que vai acompanhar você até o final do caderno, até a última questão. Nesse papelzinho, a gente vai anotar os lembretes de crase. Para quando chegar ao final, vai ser o nosso papelzinho, o nosso resumão. Pegue um papelzinho e vamos começar a preencher o nosso resumão. Esse vai ser o nosso resumão de crase. Por quê? Porque nele eu vou colocar tudo que você tem que saber de crase. Eu não vou explicar, porque explicado vai aparecer no material. Mas eu vou colocar tipo como se fossem tópicos para você depois não esquecer, tá bom? Então, olhe para cá. Estou falando isso por quê? Porque já vai entrar mais uma coisa. Olha aqui, resumão. A gente viu que existem duas regras para crase. Então, nesse resumão, eu vou colocar aqui, ó. Primeira regra de crase. A primeira regra de crase, então, eu aprendi que é o quê? Fenômeno fonético. Tá bom? Agora, posso completar? Você está aí fazendo junto comigo? Primeira regra de crase, fenômeno fonético. Fenômeno fonético é o quê? É o encontro da preposição a mais um outro a, que pode ser artigo definido, que pode ser, agora eu vou aumentar, tá bom? Que pode ser um dos pronomes, aquela, aquele e aquilo. São pronomes demonstrativos que aceitam crase. Por que que eles aceitam crase? Porque eles começam com a. Então, essa regra do fenômeno fonético não é só com artigo. É isso que eu quero que você registre aí para mim. É com outro a, porque não é. Na maior parte das questões, você vai ver, é o artigo. O artigo é que dá problema. Não pode ser o a do aquele. Por isso que lembra que a gente decorou na escola que masculino não aceita crase? O grande problema de ficar decorando isso sem entender é que numa questão como essa, deixa eu só voltar aqui para você ver. Numa questão como essa da Cesgranri é banca boa, ela gosta mesmo de apertar. Muita gente questionou, falou assim: como assim vai ter crase no aquilo? Muita gente errou essa questão, porque falou assim: crase no aquilo? Mas aquilo não é feminino, não é aquela, é aquilo. É masculino, entendeu? Mas não tem a ver com masculino. Tem a ver com a. É fenômeno, dois as que se encontram. Por isso que eu quero que você anote aí no seu resumão, tá bom? Então, o fenômeno fonético vai ocorrer quando a preposição se encontrar com a artigo definido, com a de aquele, aquela, aquilo, com a, ó, tô voltando aqui, ó, com a do a qual, do pronome relativo a qual e o seu plural as quais. Entendeu? Não, beleza, você foi por eliminação, eu sei, mas você tem que aprender. Vocês estão aqui para aprender hoje, não para ficar por eliminação. Eu quero vocês arrasando em crase, tá? Então, por que que aquela foi a resposta? Porque houve o fenômeno fonético de um a preposição que se encontrou com a artigo definido, com a pronome demonstrativo ou com os relativos a qual e o seu plural as quais. Aí lá no final eu vou falar do demonstrativo a. Isso não é conversa, eu deixo para depois, tá bom? Anotou aí? Tá? Tudo bem? Tá? Tudo bem? Adriana, o aquilo é uma palavra sem definição como um pronome indefinido? O aquilo é um pronome demonstrativo. Ele é um pronome demonstrativo que aceita a crase. Por que que ele aceita a crase? Porque ele começa com a. Entendeu? Tá comigo, todo mundo? Posso seguir? É a junção de dois As, é o fenômeno. Então, o fenômeno fonético é isso aí. Fenômeno fonético é a junção de dois As. Tá bom? Fechou? Posso seguir? Então, essa é a primeira regra de crase. Guarde esse caderno aí, esse resumão. Ele vai se resumir a uma folhinha. Você vai ver que a gente não vai passar disso, mas eu quero que você anote tudo aí para meio que servir como um resumo. No final tem que estar tudo aí, no final do material, tá bom? Posso sair daqui? Posso sair dessa tela? Posso, tá? Então vamos embora. Fechou. Próxima questão, questão 2, Vunesp. Ah, isso é moleza para você agora, vem. Um A sozinho não faz fenômeno. A banca diz: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com motivação é a energia que nos leva a. Aí a banca quer saber se é A com acento ou A sem acento. Ora, Agir é verbo. Verbo aceita artigo? Não. Já viu isso? Esse a é só preposição, nos leva a. Por isso que o primeiro a é sem acento. Vamos para o outro, ó, para o outro a. Agora vamos para a segunda lacuna. Quando eu vou à segunda lacuna, ele diz, ó, dor e problemas relacionados à pandemia. Dor e problemas relacionados. De um lado, eu tenho relacionados. O que é relacionado é relacionado a. Pandemia aceita artigo? A pandemia foi muito grave. É só começar uma frase com a palavra pandemia, aceita artigo. É um substantivo no feminino. Dois As, A de um lado, A de outro, fenômeno fonético, relacionados à pandemia. Depois, dia a dia, vou usar crase? Não, palavras repetidas não aceitam crase. Esse A é sem acento. Então, a banca queria. A resposta correta é letra B, tá bom? Bora mais, ó. Agora, OCP e FCC. Eu divido, eu coloquei agora essas FCC e OCP, que elas são bem parecidas. São mais difíceis, são longas. Questão 3, vambora, eu quero ir até a 4, tá? Eu quero ir até a 4. Questão 3. No fragmento do título do texto, o direito à alimentação, ó, o direito à alimentação. Aí, a banca pergunta, o acento indicativo de crase foi empregado devido a. Aí, a OCP queria que você explicasse. Olha o que ela faz, ó, em cada alternativa. Fusão do a preposição, que rege o substantivo direito, com o artigo que acompanha o substantivo à alimentação. Olha a letra B, junção do a pronome com artigo. A letra C, união do a preposição com o artigo indefinido. Estou comparando as alternativas aqui antes de você voltar para a letra A. Ó, letra D, opção facultativa de se contrair duas vogais idênticas. Lhufas a letra D, olha, olha a viagem. E, expressão adverbial formada por palavra feminina. Quando eu vou ao texto, volte ao texto, ó, o direito à alimentação. Você acabou de ver isso, ó. De um lado, eu tenho o nome direito, que rege preposição, direito à, regência nominal. Do outro lado, a alimentação aceita artigo. Qual dessas alternativas explica de maneira adequada? Resposta, letra A, tá bom? Vamos mais. Agora, FCC. A banca diz a frase em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente. A banca quer a alternativa em que a crase esteja correta. A banca quer a correta, tá bom? Então, FCC. Ó, letra A. O crítico fez referência a algumas telas. De novo, de um lado eu tenho nome e referência. Quem faz referência a algumas telas. Pronome indefinido. Algumas. Aceita artigo? Não. Então, se não aceita artigo, esse A é o quê? Preposição. Ele é só preposição. Por isso que não é a letra A. Letra B. Ofereceu um quadro a seu amigo. Amigo masculino. Quem oferece, oferece um quadro a. Tudo bem, mas amigo aceita artigo? Não. Então esse A é o quê? Esse A é só preposição. Só preposição. Tá errado. Preposição. Sem crase. Por isso que não é a letra B. Letra C. O crítico José Castelo relaciona a criação artística à loucura. Quem relaciona, relaciona alguma coisa a alguma coisa. O verbo é transitivo direto, ó, à criação artística. É o objeto direto, à loucura, o indireto. Então, de um lado, eu tenho o verbo que pede preposição. Loucura aceita artigo? Aceita, ó. Artigo antes de loucura. A loucura. A com acento, a banca queria a correta. Resposta, letra C, tranquila, né? D. O autor associou a arte a certa contaminação. Quem associa, associa alguma coisa a. O verbo associar pede preposição. Ó, o autor associou a arte a certa, associou a. Repare que a arte é objeto direto e a certa comunicação, desculpe, contaminação é indireto. Então, ele pede preposição. Só que certa é pronome indefinido. Certa contaminação, alguma contaminação. É igual a alguma, é igual a alguma. Escreva aí só para você entender, não ficar só colocando gabarito. Ó. Esse certa é alguma, alguma contaminação, é pronome indefinido. Se é pronome indefinido, vai aceitar artigo definido? Não. Então esse a é o quê? Quando não tiver crase, eu quero que você me diga o que que é o a. Esse a é o quê? Esse a é só preposição, entendeu? Tá, vamos lá. Eu quero que você me diga o que que é o a. Não esqueça isso, senão não vai servir de nada a gente entrar a fundo. A gente está indo a fundo que é para você entender isso, para você não ficar resolvendo por eliminação. Ó, letra E. Letra E, ele diz: vários autores se dedicaram a essa problemática. Quem se dedica a. O verbo dedicar-se pede preposição. Mas essa problemática aceita artigo? Não, porque é um pronome demonstrativo que não aceita artigo. Então é sem crase. Esse A vai ser o quê? Esse A, que é sem crase, ele só pode ser preposição. Tá bom? É só preposição. Tá? Resposta, resposta, letra C. Tá comigo? Adriana, e se fosse certa resposta? Ué, do mesmo jeito, se eu trocasse contaminação por resposta, de qualquer maneira, o certa seria pronome indefinido. E o pronome indefinido certa não aceita crase. Pronome indefinido não. É que o certa pode ser adjetivo, quando ele vem depois do substantivo. Por exemplo, resposta certa. É diferente de certa resposta. Entendeu? Então, se o certa viesse depois de contaminação, aí ele não seria pronome indefinido, seria adjetivo, aí aceitaria. Aí seria outra história. Mas ficar tirando esse contaminação e colocando outro substantivo vai dar no mesmo. Não, de qualquer maneira, não pode haver crase, porque esse certa é pronome indefinido. Tá bom? Pegou o raciocínio? Resposta, letra C. Olhe para mim, confie em mim. Em todas. Na aula inteira, no material inteiro, eu coloquei todas as situações. Tipo, se eu parasse por aqui, você iria feliz, né? Você diria: poxa, Adriana, já estou resolvendo questão, minha filha, me deixa. Pô, eu aprendi, mas eu não posso, sabe por quê? Porque você começou pelas questões mais tranquilas. Eu, no material, tive que colocar de tudo. Ou seja, desde essas situações que são mais tranquilas até a crase nas locuções, a crase no paralelismo, a supressão de crase com alteração semântica, crase no plural. A gente vai ter que falar de tudo, entendeu? Porque eu estou te dando uma aula completa de crase, ou seja, a história não acabou. No próximo vídeo, a gente vai falar de crase no plural. Você vai ver que são muitas bancas que adoram perguntar: como é que é a crase antes do plural? Uso crase? Não uso? É facultativo? Há mudança de sentido? Você vai ver que a crase no plural, que o acento no plural, na verdade não é uma nova regra. Está tudo dentro do fenômeno fonético. Ou seja, de novo, tudo tem a ver com preposição e artigo. É a mesma coisa, a mesma história de preposição e artigo. Ou seja, um A sozinho não faz fenômeno.